você abrir sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20. Deixa eu lhes fazer algumas perguntas. Não precisa me responder, não. Responda aí. É permitido ao cristão trabalhar no domingo? É errado ir passear no parque ao domingo ou até mesmo ir assistir a um jogo de futebol? Qual o propósito do sábado para o cristão? Ou do domingo? O propósito é o mesmo que era para Israel? Outra pergunta, o domingo de fato substituiu o sábado? Irmãos, essas são questões práticas e questões até certo ponto espinhosas, levantadas pelo quarto mandamento. Vamos ler lá, Êxodo 20, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Senhor nos conceda agora a graça de entendermos a tua palavra. E ó Espírito Santo, dá-nos também a força suficiente para colocarmos em prática nas nossas vidas aquilo que hoje o Senhor tem a nos ensinar por meio da palavra. Para a glória do Senhor. Amém. No primeiro mandamento, nós vimos, devemos adorar o Deus certo. Eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento fala da singularidade de Deus, ele é único. No segundo mandamento, vimos que devemos adorar o Deus certo da maneira certa. Não farás para ti imagem de escultura. E esse mandamento, ele fala da transcendência de Deus, que Deus não habita um lugar e que Deus não pode ser também representado por nenhuma figura. E no terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós vimos que se não adorarmos o Deus certo, da maneira certa, nós acabamos profanando o seu nome. Acabamos tornando o seu nome vulgar, simples, rebaixando ao nosso nível. Então esse mandamento fala da excelência de Deus. E todos os mandamentos, eles nos ensinam algo a respeito de Deus. Todos os mandamentos apontam para algo a respeito de Deus. Antes de falar qualquer coisa acerca do homem, os mandamentos nos falam de Deus. E hoje nós vamos ver este quarto mandamento. E vamos ver como este mandamento aponta para uma questão muito importante. Nós devemos viver cada dia com os olhos na eternidade. Nossa, mas o que isso tem a ver com esse mandamento? É isso que eu gostaria de ver com os irmãos nesta noite. Vamos lá para o texto de Êxodo. E dentre os vários propósitos que muitos falam acerca do sábado, eu quero trabalhar nesta noite e ver com os irmãos 3 propósitos, pelo menos, pelos quais Deus instituiu o sábado. 3 propósitos pelos quais Deus disse isso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O primeiro propósito é o propósito da glorificação de Deus. É um dia para glorificar a Deus. Irmãos, observem. Antes de vir o descanso, vem o quê? Hã? O trabalho. Antes de vir o descanso, vem o trabalho. E é interessante porque Deus preencheu a nossa vida com esse conteúdo muito importante, chamado trabalho. Trabalho não é maldição de Deus para o homem. O que Deus diz lá em Gênesis é que o trabalho seria penoso. Ao invés de ser prazeroso, ele seria penoso. Mas ele não. O trabalho em si não foi maldição de Deus. A fadiga com o trabalho foi a maldição, mas não o trabalho. O trabalho é bênção de Deus. Trabalho é presente de Deus para nós e deve ser encarado assim. Aliás, lá no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses 3:10, o apóstolo Paulo diz o quê? Se alguém não trabalha, também não coma. Né? Se alguém não trabalha, quer viver na boa vida, então vai viver na boa vida de barriga vazia, porque não coma também. Aqui em Êxodo 20, a guarda do sábado, ela está associada ao fato do próprio Deus ter descansado no sétimo dia. Depois de 6 dias de trabalho, depois de 6 dias criando o mundo, a Bíblia diz que chegou o auge da criação. Deus viu que tudo que ele havia feito era muito bom. Antes só dizia, e viu Deus que era bom. Depois do 6º dia diz, e viu Deus que era muito bom. Foi o auge da criação. Então Deus descansou nesse 7º dia. Agora, Deus precisava disso? Deus precisava descansar? Primeiramente, a palavra descansar aqui em Êxodo, ela não significa ociosidade. A palavra sábado na Bíblia, ou a palavra Shabbat, ela não significa ociosidade. Ela significa término, chegar ao fim de algo, cessar alguma coisa, dar uma pausa para alguma coisa. Tá? Então, irmãos, essa expressão que está aqui, o 7º dia, versículo 10, é o sábado do Senhor. E lá no versículo 11, então, vai dizer, ao 7º dia, descansou. Essa expressão, então, está sendo usada para se referir ao término da obra de Deus. Não havia mais nada a fazer. A obra estava completa, a criação estava completa. Então, o 7º dia para Deus foi o dia da criação acabada, concluída, completada. E Deus, então, começa a convidar o homem para louvar e glorificar o seu nome pela sua criação, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele criou. O sábado, um dos propósitos do sábado, então, de falar, e Deus cessou, e olha, está tudo pronto. E viu Deus que era muito bom. Com isso, Deus está nos convidando também para nos regozijarmos com a sua criação e reconhecer a soberania de Deus sobre a criação. Olhar tudo que Deus fez, lembrar-se de como Deus é poderoso, lembrar-se de como Deus é soberano, de como Deus exerce controle sobre todo o universo, então nos alegrarmos. Deus estava dizendo assim, olha, o 7º dia é o dia para você parar e refletir na minha obra, na minha criação, nos meus feitos, no meu poder, na minha glória, na minha soberania. E é interessante, vocês estão lendo ali, tem 3 palavras, Shabbat, Shabbat e Shabbat com um B só. A palavra Shabbat, ela é traduzida na Bíblia por louvar. É um verbo diferente do verbo Shabbat. Shabbat é de sábado. Shabat é o substantivo, é o sábado. O Shabat com um B só é o verbo. Descansar, cessar, interromper. Irmãos, agora é muito interessante como a palavra Shabat com um Hzinho ali no final, que significa louvar a Deus. Olha como é uma palavra muito parecida com a palavra Shabat, de sábado. E se você abrir a sua Bíblia lá no Salmo 147, versículo 12, você vai encontrar lá assim: louva Jerusalém ao Senhor, Shabat Jerusalém ao Senhor, Shabat Sião ao teu Deus. E se você ler todo o Salmo 12, o salmista está dizendo, por que o povo deveria louvar a Deus? Porque é bom e amável. O Senhor edifica Jerusalém, Ele sara o coração quebrantado. O versículo 4 conta o número das estrelas. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O Senhor ampara os humildes. É isso que o salmista vai dizendo, dá alimento aos animais, aos filhos dos corvos, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes. Irmãos, estão vendo como quando o salmista fala, Shabat, louvem ao Senhor, ele está associando esse louvor aos feitos de Deus, ao poder de Deus, à obra criativa de Deus. No Salmo 145, 4, uma geração, Shabat, louvará a outra geração, o quê? As tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Mais uma vez aí, a palavra Shabat, louvor, uma palavra muito similar a Shabat, sábado, sendo usada para dizer, olha, louve a Deus pelas suas obras, louve a Deus pelos poderosos feitos dEle. Por isso, então, um dos propósitos de Deus quando diz, e no sétimo Deus descansou, porque Ele viu que era muito bom, estava completo. E agora o Senhor, então, convida cada um de nós para se juntar a Ele, nos regozijarmos, nos alegrarmos e louvarmos a Ele pelos seus feitos, pelos seus poderosos feitos, pela sua criação, pelo que Ele faz na nossa vida. Esse é o primeiro propósito, então, glorificar a Deus. O segundo propósito pelo qual Deus criou ou fez o sábado e nos deu esse mandamento. Lembra-te do sábado para o santificar. E lá então ele diz, mas o sétimo, versículo 10, Êxodo 20, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo, Deus descansou. O segundo propósito que eu quero propor aos irmãos aqui é este: Deus criou o sábado para o descanso físico e para fazermos um inventário das nossas vidas. O que é fazer um inventário? O que é inventariar? Não é inventar, hein? É diferente inventar de inventariar. O que significa inventariar? Hã? Contar, ok? Você faz um levantamento, né? Você vai, olha tudo, conta e faz um levantamento do que tem, do que existe ali. Dê um pulinho lá para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículos 5 a 8. Jesus tem um encontro aqui com os fariseus. E olha como começa o capítulo 12. Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Os discípulos estavam com fome, eles colheram algumas espigas, eles trabalharam nesse dia. E os fariseus E os fariseus então viram aquilo e falaram: ah, teus discípulos, está vendo? Eles estão trabalhando no dia de sábado. Eles estão fazendo o que não é lícito. E a partir do versículo 5, então, Jesus diz assim: não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Porque no sábado o sacerdote trabalhava. Ele fazia os sacrifícios no templo. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Os fariseus estavam tentando fazer com que Jesus, forçando Jesus a observar aquela parte externa do sábado. O ritual de guardar o sábado, de não acender fogo, de nenhum animal, de não fazer nada. Os judeus, eles levaram esse mandamento a tal ponto que numa das... dos desdobramentos da lei do sábado, os acréscimos que eles fizeram aquilo que Deus disse, alguns judeus, eles não cuspiam sequer no chão. Porque o cuspe, ao cair no chão e fazer o barro, isso poderia constituir o trabalho de fazer tijolos. Lembrava o trabalho de fazer tijolos. Era uma loucura o que eles faziam. E agora, Jesus está dizendo para ele: vocês estão cegos. Quando Jesus diz para eles: ó, está aqui na frente de vocês, quem é maior que o sábado? Quem é o Senhor? Quem criou o sábado? Se eu fiz o sábado, como vocês dizem que eu violo aquilo que eu fiz? Eu faço e desfaço. Agora, irmãos, esse texto aqui, ele tem uma conexão com o texto que vem antes aí. Capítulo 11 de Mateus, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus então vem e fala: vocês estão carregando um fardo com esse negócio de sábado. Vocês estão carregando um fardo com esse negócio de guardar a lei. Está aqui quem é maior do que a lei. A lei, ela tinha duas partes. Existe a lei cerimonial. A lei cerimonial consiste em todos aqueles rituais de culto que o povo de Israel tinha. A forma como eles deveriam fazer certas coisas, tudo isso é lei cerimonial. E existia a outra parte da lei, que é a lei moral. A lei moral de Deus, ela diz respeito aos nossos relacionamentos, tanto aos relacionamentos com Deus, quanto os relacionamentos com o próximo. Agora, irmãos, quando nós chegamos no Novo Testamento, de todos os 10 mandamentos, 9 deles, 9 mandamentos, eles não são repetidos literalmente no Novo Testamento, mas os preceitos, os princípios deles são todos repetidos no Novo Testamento, exceto um mandamento. Sabe qual? O do sábado. O do sábado. E o do sábado não é repetido no Novo Testamento. Por quê? Justamente porque é um mandamento cerimonial que Deus havia instituído. Lá em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, Paulo diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Quando ele diz dia de festa, ele está falando dos cerimoniais, lua nova, está falando de cerimoniais, e ele inclui o sábado como um cerimonial, como uma lei cerimonial. Ele diz: olha, ninguém vos julgue, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Que Paulo está falando: olha, todas essas leis cerimoniais, assim como tinha o sacrifício de um animal, que era sombra, ou que significava o sacrifício que Jesus iria fazer um dia, todo aquele cerimonial da lei, inclusive o sábado, era sombra de algo que ainda viria. E quando vem aquilo que a sombra representava, a sombra se extingue, apaga. Ela não tem mais sentido, ela não tem mais significado. Nós lemos, antes de começarmos o nosso período de cânticos, o Salmo 118, 24, que diz o quê? Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemos. Regozijemo-nos nele. Qual dia? Qual dia o salmista escreveu o salmo? Foi no sábado? Foi no domingo? Nós nem sabemos. O que o salmista na realidade estava dizendo é: todos os dias são dias do Senhor. Todos os dias são dias para nos alegrarmos nele, para nos regozijarmos nele, para vivermos com ele, para andarmos nele. Não há essa diferença. Não existe um dia que é mais santo, mas agora todos os dias são do Senhor. Aquilo que o sábado representava no Antigo Testamento, no Novo Testamento perdeu, ele não tem mais aquele significado de um dia separado, de um dia santificado. Agora todos os dias são dia do Senhor. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui: ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida ou lua ou sábados. Paulo está dizendo o seguinte: para o crente, todo dia é sábado. A segunda é sábado, a terça é sábado, a quarta é sábado. Porque todos os dias são dias do Senhor. O crente tem que viver, o cristão tem que viver todos os dias como o dia do Senhor. Sabe por quê que essa ideia no Novo Testamento mudou? Porque o crente agora, ele já entrou no descanso do Senhor. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Por que o domingo, então? O domingo é uma questão muito mais prática. O domingo foi instituído como dia de descanso por volta do ano 300, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo. E, pouco depois, ele instituiu, então, um dia como dia de descanso, que foi o domingo. E passou a ser, então, o primeiro dia da semana, como dia do descanso. Inclusive, o dia no qual a igreja neotestamentária, lá no Novo Testamento, se reunia. E se tivesse sido a quarta-feira o dia do descanso? Tenho certeza, nós estaríamos agora nos reunindo para um culto na quarta-feira. Não seria o domingo. Se o dia do descanso tivesse sido instituído como a quarta, ou a quinta, ou qualquer outro dia, seria nesse dia que nós estaríamos aqui fazendo o que estamos fazendo hoje. O princípio que fica, então, é que Deus quer que nós também tenhamos um dia separado para cessarmos as nossas obras, para cessarmos as nossas atividades, um dia para meditarmos, um dia para refletirmos, um dia para nossa adoração comunitária pelos seus feitos, pela sua criação, um dia então separado para oração, para participarmos dos sacramentos. É um dia, irmãos, para reforçarmos, vejam, não é o único dia, mas é um dia para reforçarmos em nossa mente, para reforçarmos em nosso coração quem Deus é. É um dia separado, então, para nos reunirmos para nos concentrarmos na palavra de Deus. É um dia que Deus também deixou para que as famílias se reúnam, se concentrem na palavra e se focalizem novamente dele, porque a gente vem nos nossos afazeres e às vezes a gente vai se esquecendo de Deus. Então, olha, é o momento de focar de novo. Você está desviando, volta. Centralize a sua vida novamente em Deus. É um tempo que Deus separou, então, para avaliarmos se estamos seguindo a sua voz, se diariamente estamos andando de acordo com a sua vontade, se estamos obedecendo às suas orientações. É um dia para avaliarmos se nós estamos fazendo as coisas pela nossa própria força, se nós estamos trabalhando, lutando e fazendo mais pela nossa força, sem confiar que é Deus quem nos dá todas as coisas. É um tempo então para pararmos e refletirmos. Agora, infelizmente, o que acontece conosco, a urgência dos nossos dias, a correria dos nossos dias e a desatenção que nós temos, vão fazendo com que a gente vá se esquecendo, deixando então isso de lado, deixando essa reflexão de lado, deixando de lado e se esquecendo de que Deus é o Criador, Deus é o Deus poderoso, que é pelo poder dele que nós trabalhamos, que é ele quem nos dá o trabalho, que é ele quem nos dá o alimento, que é ele quem supre todas as nossas necessidades. Então, por isso, Deus separou um dia também, um outro propósito. Olha, pare um dia, concentre-se você e sua família em mim, nos meus feitos. Agora, infelizmente, muitos não têm tempo para Deus. É interessante e impressionante como há pessoas com as suas vidas tremendamente cheias. E às vezes nós começamos a fazer isso desde pequeno com os nossos filhos. Ele tem a escola, ele faz natação, ele faz curso de inglês, curso de espanhol, ele faz curso de pintura, ele... E nós ensinamos os nossos filhos desde pequeno a se ocuparem com tudo, menos a se ocuparem com Deus ou com Deus. Não estou falando que é errado você ensinar seu filho fazer esses cursos, é até necessário. Mas é preciso cuidado com isso. E em nossos dias há pessoas com a vida, com as vidas cheias de tanta coisa, mas vazias de Deus. E elas não se dão conta disso. Elas vão se enchendo cada vez mais com coisas e se esvaziando cada vez mais de Deus. E precisamos tomar cuidado, porque às vezes isso acontece na igreja. O dia que Deus separou, então, para refletirmos, para o adorarmos juntamente, nós enchemos as nossas vidas na igreja de atividades. Eu tenho que dar aula, eu tenho que cantar, eu tenho que ensaiar no coro, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que ir para a congregação, eu tenho que dar aula para novos membros, eu tenho que isso. E a gente enche o dia de atividades na igreja e se esquece de parar para refletir em Deus, para avaliar a nossa vida, para sabermos se nós estamos obedecendo, se estamos dentro das orientações de Deus, dentro da vontade de Deus, para refletirmos nas suas obras, refletirmos nos seus feitos, refletirmos na semana que passou, no quanto Deus foi misericordioso conosco, no quanto Deus esteve com a sua mão nos sustentando. E as atividades nos tiram disso. Porque às vezes nós temos que o dia de servir, o dia de fazer as coisas para Deus é no domingo. Mas todos os dias são dias do Senhor. São sábados para o crente. E tem uma questão prática também. Imagine, pensa um pouquinho comigo. Eu tenho um par de sapato. Aí eu só tenho um par. Eu uso esse par de sapato todo dia. E considerando que eu só tenho um par de sapato dura 6 meses. Se eu comprar mais um par de sapato e usar os dois, eu vou ter sapato para quanto tempo? 1 ano? Errado. Pelo menos para 4 anos. Sabe por quê? eu não fiz o teste, não. Mas eu li uma ilustração de alguém que fez. Porque se você usa um sapato um dia, outro sapato outro dia, aquele tempo de um dia que você dá de descanso para o sapato, faz com que ele dure 3 vezes mais. Cadê? O Dudu trabalha na Foot Company. Dudu, fala pro pessoal te procurar lá para comprar sapato. Irmãos, é uma questão prática também de Deus. Se você ocupa a sua vida, trabalha como um louco, desesperado, 17 horas por dia, de segunda a domingo, uma hora você pifa. Porque Deus não te fez para isso. E você está desobedecendo ao mandamento de Deus, de dar um descanso também para o seu corpo. E se você insiste em desobedecer, mais cedo ou mais tarde a fatura, a conta vai ser apresentada para você. Mais cedo ou mais tarde as coisas começam a se desintegrar na sua vida. Ou vai ser um esgotamento físico, um estresse, vai te dar um piripaque, né? Te dar um infarto. Ou então a sua vida emocional, ou até mesmo a sua vida familiar, porque a sua esposa não tem mais tempo com você, porque a família não tem mais tempo junto, a família não pode mais se reunir em torno da palavra de Deus. Você não tem tempo com os seus filhos, e aí quando o seu filho é adolescente, ele vai procurar outros que lhe deem tempo, aí você vai querer ter tempo com ele, vai ser tarde. E aí a fatura vem. E aí a conta vem por aquilo que você fez. O sábado tem esse aspecto prático também. Fazemos um inventário. Como está a nossa vida? Como está a nossa vida com Deus? Como estamos andando com Ele? E esse aspecto prático do descanso. E vamos para o terceiro e último propósito pelo qual Deus criou o sábado. E eu quero dizer aqui, irmãos, digo sem dúvida, esse terceiro propósito é o propósito mais importante pelo qual Deus criou o sábado. Nós lemos o quarto mandamento em Êxodo, capítulo 20. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio 5, versículos 12 a 15. Acharam aí? Acompanhe então. Deuteronômio 5, 12 a 15. Aqui, Deuteronômio, nomos é de lei, Deutero é segunda vez. Então Deus estava dando a lei pela segunda vez. Está repetindo aqui os mandamentos. Olha o que diz. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Vamos lá, vamos ver se vocês estavam atentos. Qual a diferença entre o texto de Êxodo e Deuteronômio? Hã? Fala do boi. Ok. Qual outra diferença que tem aí no texto? Essa diferença eu não percebi, Daniel. Depois vou dar uma olhada aqui para ver. Mas qual outra diferença que tem aí no texto? Hã? Egito. Olha, a hora que lá em Êxodo, quando ele vai dizer o porquê do sábado, ele fala porque em 6 dias Deus criou tudo e tal, e depois Deus descansou. Aqui em Deuteronômio ele não fala nada da criação. Aqui em Deuteronômio, a repetição é, a repetição da lei, ele diz, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido. Irmãos, esse é o principal propósito do quarto mandamento, lembrarmos da obra redentora de Deus. O que Deus fez com o povo no Egito? O povo de Israel tinha ficado 400 anos escravo. Deus levanta um homem, Moisés. Fala para esse povo que levaria esse povo para uma terra que mana o quê? Leite e mel. Agora o povo era escravo. Deus está falando para ele, eu vou tirar vocês dessa escravidão e vou conduzir vocês para uma terra de descanso. Para uma terra que mana leite e mel. Agora, irmãos, qual é o significado? E isso a gente encontra no Novo Testamento, o significado de Egito, de escravidão no Antigo Testamento em relação ao Novo. Qual é a comparação que a Bíblia faz? Escravidão do quê? Do pecado e liberdade agora em Cristo. É esse o maior propósito de Deus para nós hoje, com o quarto mandamento. O sábado era uma figura, então, do descanso que Deus tinha para o seu povo. O povo 400 anos trabalhando arduamente. Agora Deus livra o povo, leva para uma terra que manda leite e mel, uma terra de descanso. Agora, olha, observem aí no texto de Deuteronômio o que Deus diz. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. O que Moisés está falando? Gente, concentrem a sua mente e o seu coração, que o único que pôde fazer isso e que quem faz isso é somente Deus. Ele foi o agente da salvação de vocês. A iniciativa de tirar vocês do Egito foi de Deus. E foi Deus que fez isso pela sua graça e misericórdia. E com um braço forte. Então o sábado era para se lembrar da obra redentora de Deus. Olha ainda no Antigo Testamento, abra no Salmo 95. Olha como o povo aprendeu isso, o povo de Israel aprendeu isso. Pelo menos o salmista. No Salmo 95, versículos 7 a 11, o salmista diz assim, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E a palavra descanso aqui é Shabat, é sábado. Deus estava falando, não entrarão no meu sábado. Não entrarão no meu descanso. Então Deus estava falando para o povo que aquilo que Deus tinha de terra prometida, terra que mana leite e mel, era uma terra de descanso. Era o sábado que ele tinha para o povo. E o fato deles guardarem o sétimo dia, então, era para se lembrarem disso. Para louvarem a Deus, para adorarem a Deus por isso. Porque Deus, com poderosa mão, os havia livrado. E o povo, irmãos, o povo vagou no deserto, aquela geração todinha, 2,5 milhões de pessoas, exceto os espias lá e Josué. 2,5 milhões de pessoas morreram no deserto. Não chegaram ao descanso de Deus. Sabe por causa do quê? incredulidade, não creram. Coração duro, não é isso que o texto diz aí? Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como foi lá em Meribá. E por causa da dureza do coração, vocês não entraram. Deus esteve desgostoso com o povo por esse tempo e o fez perecer no deserto. Não entraram no descanso, não entraram no sábado de Deus. Volte algumas páginas, olhe o Salmo 78, versículos 5 a 8. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. É isso aqui, irmãos. O salmista está dizendo, aquela geração, por causa disso, geração de coração inconstante, geração cujo coração não foi fiel a Deus, por causa disso, por causa da incredulidade, não entrou no descanso de Deus, não entrou no sábado, no Shabá de Deus. Tá bom, pastor? Isso tem a ver lá então com Israel e nós hoje. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Presta atenção, versículos 1 e 2 do capítulo 4 de Hebreus. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Com eles quem? Volte aí para o capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, quando em Hebreus o autor diz como se deu com eles, ele está se referindo ao povo de Israel. Ele está fazendo uma associação com a incredulidade que o povo de Israel teve. E por isso não entrou no descanso de Deus. E ele diz então, versículo 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, versículo 3, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas, desde a fundação do mundo. Irmãos, é isso o sábado para nós hoje também. É esse o propósito. Lembrarmos da obra redentora de Deus. Lembrar que nós também, crentes em Jesus Cristo, temos a promessa de um descanso. Temos a promessa de um sábado. É isso que o sábado nos lembra. É esse o significado do sábado no Novo Testamento. E o autor nos exorta a não sermos incrédulos também. Olha os versículos 12, 17 a 19 aí de Hebreus 4. Aliás, não é 12, 17 a 19, não. É 9, versículo 9 aí. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Capítulo 4. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de
desobediência. Agora volta para o capítulo 3. Agora sim, versículo 12 do capítulo 3. Olha para quem ele está dizendo. Ele está dizendo para os crentes ali. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Vá para os versículos 17 a 19. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, o que o autor Hebreu está dizendo? Aquele povo de Israel no deserto decidiu viver por sua própria conta. Decidiram eles mesmos, falando: Deus não é poderoso para nos levar a essa terra de descanso. Deus não é poderoso o suficiente para nos levar a essa terra que manda leite e mel. Eles constantemente achavam que Deus não era suficientemente poderoso para lhes dar esse descanso. Eles acharam que poderiam entrar na terra prometida pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio plano. O sábado, então, no Antigo Testamento, era uma figura para nós hoje, no Novo Testamento, do descanso que Deus também nos traz. Nós já lemos aí, voltando para o capítulo 4 de Hebreus, porque também a nós foram anunciadas o quê? As boas novas. Olha, essas boas novas consistem no seguinte: você não tem mais que se esforçar, você não precisa mais fazer nada pelo seu esforço, você não tem que trabalhar para a sua salvação, você não tem que trabalhar para entrar no descanso de Deus, não depende de você, não é mérito teu, não há nada que você possa fazer para entrar no descanso de Deus. Assim como Deus disse lá em Deuteronômio: eu vos tirei com um braço forte e estendido da terra do Egito e da escravidão. O que ele está dizendo aqui, as boas novas do Evangelho, é a cruz. Está apontando para a cruz, está apontando para o trabalho de Jesus Cristo que já foi feito na cruz. O sábado hoje é para nos lembrar dessa obra redentora. É para nos lembrar que todo o trabalho já foi feito. É para nos lembrar que agora só nos resta descansar em Jesus Cristo. É para nos lembrar que nenhum esforço que façamos pode nos fazer alcançar o descanso de Deus. Nenhum trabalho nosso pode fazer isso. Quando trabalhamos para sermos aceitos por Deus, é isso que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus lá em Mateus. Vocês estão aí lutando, tentando guardar a lei. Mas olha, o meu descanso, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É o descanso que eu estou oferecendo para vocês. Pessoas às vezes se esforçando para serem honestas, para serem aceitas por Deus. Nós precisamos ser honestos, não para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos por Ele. Pessoas trabalhando, se esforçando, tentando ganhar algo de Deus, às vezes confiando na sua religiosidade, às vezes se esforçando por vir à igreja, trabalhar na igreja para ver se Deus o aceita. Isso é trabalho que só traz fardo, só traz peso, se você faz para ser aceito por Deus. Porque é o descanso. Todo o trabalho já foi feito. Abra a sua Bíblia em Isaías 53:11. Olha o que Deus diz. Ele está falando do servo sofredor, está falando de Jesus Cristo, e diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O que Deus está dizendo? Olha, o único trabalho que eu aceito, o único trabalho que eu aceito para a salvação, para o descanso de vocês, é o trabalho que Jesus Cristo fez na cruz. Foi o penoso trabalho da sua alma. é crer nele, é confiar nele, é descansar nele, para entrar no descanso de Deus. Hebreus ainda, volte para lá, capítulo 4. Nós lemos os versículos 9 e 10. Resta um repouso para o povo de Deus. E a palavra repouso aqui é sabá. É no grego também é sabá. Resta um sábado para o povo de Deus. Né? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, ele mesmo descansou das suas obras. Irmãos, é isso. Aqueles que descansam em Jesus Cristo, descansam no trabalho dele. Descansa das suas próprias obras, não precisa mais, não tem que fazer nada para ser aceito por Deus. É crer que o trabalho de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, foi plena e suficiente. E agora descansa nela. É aqui a chave para compreendermos aquele quarto mandamento, de lembrar-se do sábado para o santificar. Em Romanos 4, versículos 5 e 8. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aquele que não trabalha, não é ele que faz as coisas pela sua salvação. Ele não trabalha procurando ser justificado diante de Deus, mas crê naquele que justifica, Jesus Cristo. Então essa crença, essa fé, é atribuída como justiça. E o versículo 6, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras, de trabalho. Deus não se impressiona com os nossos esforços para sermos aceitos por Ele. Nós nos esforçamos para viver uma vida que o agrade, porque Ele já nos aceitou em Cristo Jesus. Irmãos, Deus levou esse mandamento do sábado muito a sério. Em Êxodo, capítulo 31, versículo 15, diz assim: seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Nenhum dos outros 9 mandamentos você encontra uma penalidade tão grave como essa. Violar o sábado é morte. Agora, sabem por que Deus já colocou isso também à sombra daquilo que viria no Novo Testamento? Porque o sábado apontava para Cristo. O sábado apontava para o descanso eterno que Cristo traria para nós. E está dizendo, então, se você se esforça para ser aceito por Deus, se você tenta ser justificado diante de Deus pelas suas obras, por ser bonzinho, por ser honesto, por ser religioso, você está trabalhando, você não está entendendo o sábado, o descanso de Deus. E a Bíblia diz o quê? Que fora de Jesus Cristo não há salvação. É morte também. Não adianta a gente chegar diante de Deus: ó Senhor, olha aqui o que eu fiz. Olha aqui o meu trabalho, aqui está a minha parte na salvação, aqui estão os meus esforços. Trabalhei arduamente para isso. Tudo isso leva à morte. Somente em Jesus Cristo, a vida. É Ele quem nos oferece o sábado, é Ele quem nos oferece o descanso, e somente Ele. Aqueles que não confiam em Jesus Cristo, aqueles que não creem na sua obra, que foi o seu trabalho e a sua obra na cruz suficiente para a sua salvação, encontram-se na mesma dificuldade daqueles a quem Deus amaldiçoou no deserto, daqueles que morreram no deserto, que pereceram no deserto, e não, daqueles que não observaram o sábado. A rejeição do sábado que Cristo oferece conduz à morte eterna. Creia em Jesus Cristo, somente nele, na obra dele, e descanse. Concluindo, o sábado no Antigo Testamento, então, sempre apontou para o descanso em Jesus Cristo. Esse era o maior propósito de Deus ao instituir o sábado.
O sábado no Antigo Testamento, ele fazia parte da lei cerimonial. Ele fazia parte de um aspecto prático lá para o povo. Para nós hoje, que já entramos no descanso de Deus, que já cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, descansamos a nossa alma, descansamos a nossa vida nele. Não temos mais que trabalhar, não temos que nos esforçar para sermos aceitos por ele. Para nós, todo dia é sábado do Senhor. Viva cada dia, meu irmão. Viva cada dia com os olhos na eternidade, lembrando-se de que Cristo já fez tudo por você. Descanse. Tem um aspecto prático ainda? Tem. Nós precisamos separar um dia para juntos com a nossa família, juntos com a igreja, meditarmos em Deus, nos lembrarmos dos seus feitos, nos alegrarmos, nos regozijarmos nele, nos lembrarmos do seu amor, nos lembrarmos da sua obra redentora na cruz, nos lembrarmos de que agora podemos descansar, porque já entramos no descanso de Deus. É isso que Hebreus 4:10 diz, já entramos no descanso de Deus. Agora, o diabo, nosso inimigo, ele sim quer afastar você do descanso de Deus. Ele procura encher você também de atividades, encher você de preocupações, a fim de fazer você esquecer-se de Deus, a fim de fazer você esquecer-se da obra de Deus. Ele sim quer ver você lutando pelas suas forças, quer ver você esgotado, quer ver você cansado. E é por isso que Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos de trabalhar, de lutar, de buscar a salvação, de buscar o alívio para a alma de vocês pelos seus esforços. Eu lhes ofereço isso. Deus o ama. Deus não quer vê-lo assim. Deus não quer ver nenhum de nós assim. Assim como Deus disse para o povo de Israel, que ele tirou o povo do Egito com braço forte e braços estendidos, livrou o povo da escravidão dessa forma, o Senhor Jesus estende o braço a você também e diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não esmago a cana quebrada, e eu não apago a tecida que fumeca. Vinde a mim, entrem no meu descanso. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém?